O segundo dia de panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro teve anúncio de medidas econômicas importantes para tentar diminuir os efeitos da crise do coronavírus. Hoje, no Livre Notícia, vamos analisar o contexto político dos panelaços com o cientista político Magno Cal e as medidas econômicas anunciadas pelo ministro Paulo Guedes com o economista Renan Pierre, professor da FGV. Já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira, mesmo em quarentena e fazendo home office, o Livre Notícia traz conteúdo novo para você com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade que vem. Quarta-feira, 18 de março, e o segundo dia de panelaços em São Paulo claramente já trazem uma adesão maior da população em protestos contra o governo de Jair Bolsonaro. Aparentemente, a crise do coronavírus e a postura inconsequente do presidente destamparam uma irritação da sociedade brasileira com a postura reiteradamente incompatível com a presidência da República apresentada por Jair Bolsonaro. Sobre isso, a gente vai ouvir agora a análise do cientista político Magno Cal. Magno, você diria que virou uma chave? A sociedade brasileira vai mostrar cada vez mais irritação com a postura do presidente Bolsonaro se ele insistir em apostar na infantilidade e na irracionalidade diante de um problema tão grave como a pandemia do coronavírus?
Os panelaços que ouvimos nas grandes cidades brasileiras na terça-feira e principalmente na quarta são um reflexo do esgotamento da sociedade brasileira de aguardar por sinais de liderança vindos do presidente Jair Bolsonaro. Basta lembrar que durante a eleição muitos temiam que Bolsonaro seria um presidente autoritário, dado a grandes gestos. No final das contas, quando uma crise aparece e realmente se espera um pouco de liderança, o presidente falha. O presidente se mostra vacilante, o presidente se mostra indeciso e delega a outros membros do governo a liderança da reação contra a crise. O que a gente vê nesse momento é uma sociedade cansada das indas e vindas do presidente Bolsonaro, cansada da sua estratégia de se esconder atrás de acusações contra a imprensa e de acusações contra jornalistas, se furtando de assumir a sua responsabilidade, que é de chefe de Estado, que é de chefe do governo, que é liderar o Estado brasileiro, liderar a nação brasileira e comandar as ações governamentais. O que a gente vê de manifestações ontem e anteontem na sociedade, nas grandes cidades brasileiras, é muito cedo para um presidente como Jair Bolsonaro, que está há 1 ano e 3 meses no poder. É muito cedo para que essa relação se encontre tão esgarçada. Na última semana, Jair Bolsonaro começou a perder apoios importantes, apoios de pessoas que estiveram com ele na eleição de 2018 e que já não aguentam mais estar ao seu lado. O custo de defender Jair Bolsonaro e seu governo se tornou alto demais até para aqueles que estiveram com ele até as últimas consequências na eleição de 2018 e no início de seu governo. Agora a gente precisa aguardar e esperar para ver qual será a reação do Congresso. A exemplo do que aconteceu com Dilma Rousseff, as primeiras menções à palavra impeachment não vêm do Parlamento, não vêm do Congresso Nacional, vêm da população brasileira, vêm das janelas, vêm das panelas, vêm das ruas. Resta saber qual será a reação do governo, qual será a reação do Congresso Nacional e qual será a reação da população brasileira, uma vez que possa novamente sair às ruas.
Obrigado, Magno. Agora vamos falar de economia. Ontem, o governo também anunciou uma série de medidas para tentar diminuir os impactos econômicos da crise do coronavírus. Sobre isso, a gente vai conversar agora com o economista Renan Pierre, professor da FGV. Renan, antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao Livre Notícias. Obrigado por aceitar conversar com a gente.
Eu que agradeço o convite e fico à disposição aí para as perguntas.
Renan, o ministro Paulo Guedes anunciou uma série de medidas hoje para tentar diminuir o baque econômico da crise do coronavírus. A principal delas, que inclusive já foi aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados e agora vai seguir para apreciação do Senado na próxima semana, é a declaração do estado de calamidade, que vai permitir que se acionem alguns gatilhos presentes na Lei de Responsabilidade Fiscal, no teto de gastos, e assim permitir que o governo aumente o gasto imediato. Eu queria a tua análise inicial sobre essa medida. Era o caminho a seguir? Existe um debate econômico muito grande sobre a necessidade do governo, diante desse contexto, adotar ou não medidas consideradas anticíclicas. Algumas pessoas debatiam, inclusive, sobre a necessidade ou não de se revogar o teto de gastos, especialmente economistas ligados à Unicamp, mas vozes como a Mônica Debole também defenderam isso. Outras pessoas, como Armínio Fraga, falaram que o teto de gastos já tem mecanismos, já tem gatilhos para serem acionados em casos como esse, mas ainda assim defendeu que é momento, sim, do governo tomar algumas medidas que aumentam os gastos, vai contra a sequência, digamos assim, a tendência que o governo vinha adotando desde Michel Temer de tentar fazer um esforço fiscal para diminuir o déficit público que vem há 6 anos seguidos. Qual é a tua posição sobre esse debate todo? É momento de calamidade pública? É momento de acionar o gatilho? O que é que você acha?
Bem, é uma situação difícil de analisar, porque a gente vem numa evolução muito rápida, né, numa deterioração das expectativas nos últimos dias. O mercado financeiro está em pânico, muito por conta desse aumento de volatilidade, essa percepção de risco. Ninguém sabe para onde vai a economia mundial. Todo mundo sabe que a gente vai entrar numa recessão global, mas a grande questão é o tamanho dessa recessão. Com relação ao teto de gastos, o meu problema em você discutir o relaxamento, alguns chegaram a propor a exclusão do teto de gastos, o fim do teto de gastos, outros já no sentido de relaxar esse ano, né, as metas fiscais. O meu problema com isso é que o teto de gastos ele existe, né? E se ele existe, ele meio que coloca ali uma trava enquanto o parlamento e o executivo podem ali brigar pelo orçamento. E é bastante pedagógico, né? Nos últimos dias, antes da gente entrar nesse ciclo mais agudo do coronavírus aqui no Brasil, a gente tinha discussão sobre orçamento impositivo. Inclusive, eu cheguei a falar com vocês sobre isso.
Vai estar disponível aqui para quem quiser conferir.
Exatamente. E nessa discussão, o Congresso e o Executivo estavam limitados a barganhar em torno de 100 bilhões, que era a parte, digamos, não carimbada do orçamento público, né? No final das contas, o Parlamento levou 15 bilhões, enfim. Mas aí você tinha um limite para você, para o Parlamento avançar sobre o orçamento, né? Agora, com o relaxamento do teto, esse limite vai embora, né? E no momento que a população está com medo, e com razão, do que pode acontecer nos próximos meses, o meu medo é que a gente fique muito mais suscetível ao aumento injustificável dos gastos. O ministro Mandetta falou hoje sobre a dispensa de licitações para as compras na saúde, o que eu entendo no momento emergencial, faz sentido, a burocracia brasileira é muito grande, se for abrir uma licitação, vai chegar as coisas só depois que a crise passou, mas a gente sabe que o nosso histórico de gasto público é um gasto mal feito, né? Então, o governo, usualmente, aloca os recursos, não na área que mais precisa, nesse caso, no aumento de leitos ou na compra de equipamentos, instrumentos para os profissionais de saúde, mas, enfim, com empresas amigas, em negócios escusos, etc. Então, o meu medo com o fim do teto de gastos é esse. Primeiro que a gente perca a noção do tamanho da disputa pelo orçamento, que isso possa chegar a números extraordinários, e segundo, sobre a eficiência do gasto, no momento que ninguém está olhando para onde o dinheiro está indo, está todo mundo preocupado, que isso acabe perdendo controle. Mas fazendo um contraponto aqui, uma parte da própria Mônica Deboli defendeu isso nos últimos dias, eu mesmo fiz um vídeo no mesmo sentido. A gente tem uma questão social, tá? O que eu concordo com esse pessoal, colocamos mais à esquerda, é que você tem 41% dos ocupados que são informais, é um pessoal que ficaria sem renda, né, nesse momento, trabalha geralmente no setor de comércio e serviços, vai ficar sem renda ou com uma redução expressiva da renda. E se você quer adotar medidas de quarentena, né, você precisa dar algum incentivo, algum estímulo para essa pessoa sobreviver em casa. Eu acho que faz sentido um programa de curto prazo, focado, extremamente focado, um curto período de tempo. Eu acho que nem seria caro, né, para você atender essas pessoas. Quanto vai custar, o tamanho? A Mônica sugeriu valores específicos, eu tenho um pouco mais de dificuldade de fazer isso. O governo mencionou hoje algo em torno de R$ 200 por pessoa. Pode ajudar. Acho que se tiver controle, se isso for em troca da pessoa ficar em casa, eu acho que pode fazer sentido. Agora, o que eu não acredito e o ponto que eu discordo desse pessoal é que isso é uma medida anticíclica. Eu não acho, eu não concordo que a gente consegue conter queda de PIB expressivamente simplesmente aumentando o gasto público.
Ou seja, não se trata de uma medida anticíclica para recuperar a economia, mas de uma medida social para arcar com, para ajudar as pessoas que vão ter um dano muito complicado em função da epidemia, né?
Exatamente, com medida social faz todo sentido. Até porque, se esse negócio se prolongar por muitos meses, a gente pode viver situações de instabilidade social e política, que é péssimo para todo mundo, né? Agora, em termos anticíclicos, o meu medo da discussão ir por esse lado é, primeiro, porque eu não acredito, eu não acho que isso conteria qualquer queda do PIB. O que vai conter queda do PIB é a economia voltar à sua normalidade, mais rápido possível, a gente passar por esse momento sem grandes prejuízos. Mas o meu medo é que isso também justificaria outros tipos de gasto, né? A gente vai ter que, em algum momento, decidir politicamente se a gente quer salvar ou não empresas. Aí eu já sou um pouco mais reticente do que a gente deve, o que a gente não deve salvar. Talvez faça sentido um programa barato, de curto prazo, de crédito para fazer fluxo de caixa em pequenas e médias empresas. Quanto a grandes empresas, eu sou bastante reticente quanto a isso. Acho que tem que analisar situação por situação. E é sempre aquela questão: no momento de bonança, o agente privado ele ganha dinheiro, no momento de prejuízo, ele socializa as perdas, né? Isso cria o que a gente chama de economia de perigo moral, moral hazard, né? Que é aquele comportamento enfim, do empresário que não leva em consideração o risco da ação dele, porque ele sabe que ele pode ter ali a ajuda do governo depois. E sem contar uma volta do crédito subsidiado a grandes empresas, à la BNDES, como a gente já viu em outros momentos. Então, eu acho que o governo vai ter que aumentar gasto no curto prazo para a saúde e para esses programas sociais, mas isso tudo pode ser controlado. O que me incomodou com relação à ideia de declarar calamidade é que isso não veio acompanhado de sugestões de aumento de receita de curto prazo. Quer dizer, a gente tem possibilidade de fazer caixa de algum jeito, nem que se for simbólico. A própria questão do fundo eleitoral, por exemplo. Poxa vida, num momento como esse, faria todo sentido a gente ter um corte expressivo desse fundo eleitoral, para não dizer acabar com ele. A questão das privatizações. O ministro Guedes prometeu, na campanha, no primeiro ano, que a gente teria 1 trilhão de receita com privatizações. A gente está muito longe disso. Ah, dá, mas o Congresso não aceita discutir privatizar a Eletrobras agora. Tá, mas o fato do Congresso não querer discutir, o fato de não ter essa coordenação política, é fracasso do governo também, né? Então, expandir gasto agora, quer dizer, eu quero saber como é que fica o ajuste. Porque a gente tem em economia um conceito teórico mais interessante, que é o de equivalência ricardiana. O que que é isso? Se eu dou mais dinheiro para as pessoas hoje, na mão delas, para elas gastarem, mas se elas esperarem que no futuro isso vai vir acompanhado de um aumento de imposto para compensar essa grana a mais hoje, o cara não vai gastar, ele vai poupar esse dinheiro para pagar amanhã. Tudo bem, É complicado, não é em todo lugar que se observa isso, tem evidência pró ou contra essa ideia, mas o meu ponto é, então, se você quer distribuir dinheiro, se quer gastar mais, aponte da onde vai vir o recurso depois.
Ou seja, a gente precisa ter uma sensibilidade social para lidar com essa questão, mas não pode fazer de conta que existe mágica e que vai cair dinheiro do céu, né?
Exatamente, tanto porque a gente vai ter que ter um país daqui a 4, 5 meses. Quer dizer, se a gente abandonar todo o esforço que foi feito nos últimos 3 anos, desde que a Dilma caiu, quer dizer, a gente não vai receber os recursos, os investimentos que vão vir depois. O mundo vai sair dessa em algum momento. E a gente deveria, mais do que nunca, estar preparado para receber esses investimentos depois, para sair numa situação melhor dessa crise. Então, essa agenda de reformas que a gente vinha discutindo, e a reforma administrativa, a reforma tributária, a PEC emergencial, tudo isso deveria continuar dando nesse período, é mais importante do que nunca. Eu acredito, assim como os parlamentares parecem acreditar, que isso não vai tirar a economia do buraco no curto prazo, esse mês. Mas daqui a 4 meses, a gente vai precisar ter um país. E se a gente tiver deteriorado muitas condições fiscais, aí a gente vai viver um período ainda maior de recessão e vai sair pior dessa crise do que os outros países.
Renan, agora eu queria trazer algumas medidas mais específicas que foram anunciadas pelo governo para você fazer a avaliação. A primeira, você falou já na sua explanação que existem empresas que pedem o socorro ao governo. Isso aconteceu no setor aéreo e a resposta do governo foi expandir o prazo das empresas para restituição das passagens canceladas para um prazo de 12 meses. E autorizar o adiamento de alguns pagamentos de impostos e de tarifas relacionadas aos aeroportos. Como você avalia essas medidas?
Olha, isso tudo funciona como uma espécie de crédito, né? Quer dizer, se o cara tem que pagar o imposto hoje e vai pagar amanhã, no fundo o governo está emprestando dinheiro para essas empresas. Num mundo em que o juro está muito baixo, enfim, eu não vejo tanto, e cuja oportunidade do governo de conseguir recurso ele é menor, porque o governo capta recurso bem mais barato hoje do que captava antes, eu não vejo muito problema nisso. A questão é o volume de recurso. Né, salvar uma empresa ou outra, salvar não, né, mas fornecer esse crédito mais barato para uma empresa ou outra faz parte do jogo. Né? Agora, a questão é se isso se generalizar na economia e, enfim, para empresas que são mal geridas também.
O governo também anunciou algumas medidas para tentar conter o aumento do desemprego. Nesse sentido, é basicamente uma flexibilização temporária da CLT, que inclui algumas coisas como um corte de até 50% da jornada de trabalho, acompanhado também de um corte do salário na proporção, mas mantendo necessariamente a proporção de horas. O pagamento por hora do salário mínimo, uma remuneração mínima que, enfim, continua sendo o salário mínimo. Outra medida é permitir ou flexibilizar, facilitar a adoção de teletrabalho, antecipação de férias individuais, decretação de férias coletivas, banco de horas, antecipação de feriados não religiosos e o adiamento do recolhimento de FGTS durante o estado de emergência. Além disso, as empresas também vão poder adiar em 3 meses o pagamento ao Simples Nacional e o depósito do FGTS, além das contribuições ao Sistema S, que vão ser reduzidas pela metade. Nesse conjunto de medidas, qual é a tua avaliação?
Acho ótimo. Todas essas ideias acho que vêm no momento oportuno. Eu mesmo tenho familiares que trabalham no setor de comércio, restaurante, e a queda nas vendas já foi abrupta, né? Acho que isso é generalizado. Se você resolver fazer uma caminhada por São Paulo, você vai ver que está tudo vazio, né? Os lojistas estão lá batalhando com as lojas abertas, mas não tem ninguém para comprar. Então, no momento de risco, é muito melhor você ter um corte na jornada e, consequentemente, na remuneração, do que você ter uma demissão, um processo de demissão em massa. A gente sabe que, em momentos de crise, empresas que têm trabalhadores formais, elas postergam demissões. Por quê? Porque é caro demitir no Brasil. Você tem que pagar um monte de coisa, pagar multa de 40% sobre o fundo de garantia. Então, a empresa espera para ver quanto tempo vai durar a crise, se é uma crise grande ou não, até demitir, tanto porque tem um custo de recontratar depois também. Nesse caso, começa rapidamente se formar ali um consenso que isso vai demorar alguns meses, essa diminuição da circulação de pessoas. Para o setor de comércio e serviços, isso é fatal, né? Então, se o empregador ele tem um aumento do risco, uma queda abrupta de receita, faz sentido ele ter flexibilidade para cortar gasto também, né? Então, acho que pode ser, algumas pessoas podem achar ruim, que vão, enfim, ter uma diminuição de renda, mas isso é muito melhor do que ficar desempregado e não ter emprego para depois desse momento de crise mais aguda.
Agora, falando das medidas tomadas para o setor dos informais, não é exatamente um setor, né? Mas para tentar abranger os praticamente 40% da economia brasileira cuja atividade está na informalidade, o governo anunciou um auxílio emergencial mensal de R$ 200, que vai ser proposto através de uma medida provisória, onde vão estar as regras de seleção desse público beneficiado. A expectativa é que essa medida beneficie de 15 a 20 milhões de pessoas. Receberão o auxílio os trabalhadores informais ou desempregados com mais de 18 anos que estejam em famílias de baixa renda pelos critérios do Cadastro Único. Além disso, titulares de pessoas jurídicas, como microempreendedor individual, que se enquadrem também nos critérios do Cadastro Único, que vale contextualizar, é o cadastro que serve para o Bolsa Família. A estimativa é que o impacto nas contas públicas dessa medida vai ser de R$ 5 bilhões mensais. O dinheiro viria diretamente dos cofres da União e o benefício duraria até o fim da emergência do coronavírus. O que é que você acha?
Só antes de terminar um comentário que eu esqueci de comentar, você tinha falado teletrabalho.
Verdade.
Acho isso fundamental, quer dizer, na reforma trabalhista estava previsto o teletrabalho, mas tinha uma série de regras super rígidas para funcionar. Vai ser complicado, tá? A questão da preservação das 8 horas de trabalho, enfim, mas acho que é um esforço que todo mundo vai ter que fazer para passar por esse período. Vai ter um aprendizado absurdo, vai ter mudanças de comportamento aí, as pessoas vão usar mais esse tipo de trabalho, vão contratar mais produtos e serviços pela internet, enfim, mas acho que esse é um ponto bastante importante. Quanto aos informais, acho que esse sim é o principal ponto que o governo tem que agir. Se você mencionou aí de 15 a 20 milhões de famílias, é bastante gente com gasto razoavelmente pequeno de 5 bilhões. Sem te mencionar só o orçamento do fundo eleitoral, são ali um pouco mais de 3 bilhões, se eu não me engano, lembrando aqui de cabeça. Então, quer dizer, tem espaço para isso no orçamento. O diabo está nos detalhes, quer dizer, quais são esses critérios de elegibilidade? Se é de 15 a 20 milhões, deve ser um critério diferente do Bolsa Família. Então, possivelmente eles vão distribuir recurso para a gente com ter um pouquinho maior de renda per capita que o Bolsa Família. Como é que isso vai ser distribuído e em que velocidade? Isso também é uma questão importante. Muitos desses informais é difícil de você localizar a tempo. O cadastro único, sim, ele capta informação se a pessoa é informal ou não, mas eu acredito que o governo vai conseguir fazer isso direito. Então, enfim, tem uma
Um
área
desafio
cinza aqui.
operacional aí também, né?
A gente tem essa tecnologia do cadastro único, que é importante, funciona bem para o Bolsa Família. Embora, enfim, você feche os olhos para muita coisa, mas focar na informalidade eu acho mais complicado. Talvez você tentar mapear a renda per capita funcione, mas como é um programa que vai ter que ser aplicado muito rapidamente, eu duvido um pouco que as prefeituras vão conseguir fazer uma seleção nesse cadastro muito bem feita. O
Ainda
que
mais
isso
num
é?
contexto em que não pode ter aglomeração, né? Não vão, as pessoas não vão poder ficar
Exatamente.
em filas.
E você não imagina um assistente social ir na casa de cada um, pesquisando ali o ambiente da pessoa, eu imagino isso. Então, vai ser um pouco complicado de efetivar isso, e isso sim é a eficiência desse cadastro que vai determinar o sucesso da política, né? Então, assim, eu acho que é uma boa medida, acho que vem em boa hora. Eu tenho um artigo que eu publiquei alguns anos atrás, mostrando que mesmo Bolsa Família, ele gera, para quem está ali perto do critério de elegibilidade, uma redução de oferta de trabalho. Né? Quer dizer, se o sujeito ali ele está ganhando um pouquinho a mais do que precisa para receber Bolsa Família, ele diminui um pouco as horas trabalhadas para chegar no critério, o que é natural, mas é um efeito indesejável de qualquer programa. Então, assim, se a depender dos critérios adotados, a distorção aí pode ser maior.
Mas
Mas em um
sobre
momento.
esse ponto que você trouxe, a gente tem uma entrevista no canal do Livres, vamos botar o link aqui também, com o economista Ricardo Paes de Barros, que é um dos formuladores do Bolsa Família, onde ele defende que um aperfeiçoamento necessário para o Bolsa Família é implantar uma espécie de rampa, né, do programa que faça com que o valor recebido pelo beneficiado varie de acordo com a renda que ele consegue para além do programa, de forma a, enfim, facilitar uma porta de entrada, uma porta de saída do programa, né?
Exatamente, quer dizer, a gente não sabe o tamanho dessa distorção, mas você pode fazer alguns ajustes nesse sentido de reduzir essa distorção. Quanto mais alto foi o critério de elegibilidade, quanto mais alto foi a renda que permite a pessoa participar do programa, maior vai ser a distorção que você vai ter. Então, tem um dilema de curto prazo, num momento em que muita gente vai ficar sem trabalhar, esse dilema pode ser ignorado, mas é uma questão que a gente vai ter que discutir nos próximos meses. E tem sempre um risco político. De coisas desse tipo, vir e depois não ir embora mais. Então
Como
é
diria
importante.
Milton Friedman, nada é mais permanente que um programa provisório do governo.
Então é importante a gente tomar muito cuidado com os critérios, porque é impossível que isso não vá embora tão cedo.
Mas falando de outras medidas anunciadas pelo governo, para os idosos, a principal medida foi a antecipação das duas parcelas do 13º de aposentados e pensionistas, que vão ser pagas em abril e maio, no lugar de agosto e dezembro. Além disso, houve uma redução dos juros para empréstimo consignado e a suspensão da chamada prova de vida dos aposentados, que é quando os aposentados são obrigados a se apresentarem num posto do INSS para provarem que estão vivos.
Esse último ponto, obviamente, faz todo sentido, né? Uma questão sanitária. Eu vejo isso mais como é uma antecipação de consumo, entra naquela ideia de equivalência ricardiana que eu falei. Então, é mais no sentido, é como se fosse um empréstimo do governo para as pessoas. Eu sou um pouco reticente no efeito disso. É verdade que em vários municípios o idoso é a principal renda da casa. Então, no momento de maior dificuldade, ele pode socorrer ali a família, né? A gente tem em vários municípios pequenos aí do interior a Feira do Velho, que é o dia que sai a aposentadoria, lota o comércio da cidade, depois desaparece todo mundo. Então, tem um fator social importante, mas eu acho que o alcance é um pouco mais limitado. De toda forma, o aposentado, de qualquer jeito, ia ter a renda dele garantida. Então, de novo, reforço aqui que eu estou mais preocupado com quem não tem renda, aí com os nossos 12 milhões de empregados. Mas aí os alentados, os 5 milhões de alentados e o pessoal que desistiu de procurar trabalho, quer dizer, os alentados são esses, mas o pessoal que está fora da força de trabalho de uma maneira geral.
Os informais.
É.
Além disso, tem algumas medidas para a população mais pobre, que é basicamente uma tentativa de reforçar o programa Bolsa Família, que é com injeção de 3 bilhões de reais, o que corresponderia, segundo o governo, à inclusão de mais 1 milhão de famílias no programa. Um detalhe é que, na última estimativa oficial divulgada pelo governo, antes de explodir a crise do coronavírus, em fevereiro, se falava de uma fila de 1,5 milhão de famílias, ou seja, mesmo anúncios de 1 milhão de famílias já é inferior àquela que era a fila antes da crise do corona ficar mais aguda.
Enfim, o Bolsa Família é um programa barato, eficiente, ele tem uma função, ele tem uma série de estudos, talvez seja a área que a gente mais estudou, a política que a gente mais estudou no Brasil nos últimos 10 anos, tem externalidade em crime, em violência, reduz violência, aumenta a participação das pessoas na escola, ele é barato, funciona, é uma evolução grande em relação a programas anteriores que a gente tinha, distribuição de comida, etc. Então não faz sentido a gente ficar muito preocupado com o benefício do Bolsa Família. Se tinha fila, era um problema de eficiência do gestor público. Então faz sentido você reduzir a fila abruptamente.
Renan, chegando já no final da nossa conversa, eu queria que você avaliasse como tem sido a atuação do ministro Paulo Guedes e da área econômica do governo diante desse desafio.
Acho que o governo demorou para perceber o que estava acontecendo, principalmente, enfim. A parte econômica, o Paulo Guedes parece meio perdido no começo, pelo menos passou essa impressão. O próprio presidente cometeu erros, gestos absurdos, como no domingo, que ele cumprimentou os manifestantes. Então, deu uma impressão que o governo estava entendendo o que estava acontecendo. E o fato, aparentemente agora o pessoal está um pouco mais esperto, mas acho que o fato de não ter nada pronto, né, a gente está discutindo ainda coisas um pouco vagas, os detalhes mesmo dos projetos e o timing de execução não estão prontos ainda. E nem a discussão se vai ter socorro às empresas ou não vai ter. Enfim, eu até entendo, né, enfim, esse assunto delicado, mas não tem um plano pronto, tá? Então, nesse sentido, eu acho que o governo falha. Quanto mais a ideia agora, tudo bem, não é criar pânico, nunca é, mas quanto mais claro a gente tiver qual que vai ser a linha de atuação do governo, mais os agentes econômicos ficam tranquilos, mais os investidores na bolsa se acalmam um pouco também, tá? Então, nesse sentido, eu acho que o governo deixa a desejar. O governo já vinha deixando a desejar no, na demora de envio das reformas. Aí, de novo, você fala, ah, mas não manda reforma porque sabe que não vai passar. Tá, mas aí esse é o problema. Então, falta de muito tempo a articulação do governo com o parlamento, vira uma discussão esdrúxula. É até ridículo, a gente fica disputando 30 bilhões de um orçamento de 1,7 trilhão, né? Então, tem uma coisa muito errada nisso, né? Então, e o Guedes faz parte desse jogo, né? Então, quer dizer, a articulação do governo tem sido ruim, as reformas não têm andado e o plano demorou. Acho que o Guedes sai, não sai mais fraco desse processo, mas o desempenho do governo nos próximos dias vai determinar aí o sucesso da equipe econômica a longo prazo. Então, se é que vai ter longo prazo, vai depender do quão rápido e eficiente for o governo nos próximos dias.
Muito bom, Renan. Muito obrigado por essa entrevista aqui no Livre Notícias.
Eu que agradeço, fico sempre à disposição.
Bem, com isso chegamos ao final desse Livre Notícias desta quinta-feira, 19 de março de 2020. Deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Como você já sabe, a gente não vai parar de produzir conteúdo durante essa quarentena. Estamos trabalhando à distância, em home office, um esforço que é necessário para todos nós. A gente espera que, se você puder, também adote essas medidas, por favor, pelo bem de todos nós. E, claro, conte com a nossa companhia de segunda a sexta, com conteúdo novo, trazendo os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.